interessante para ser falado. É um homem de Deus, está com a sua esposa. Falei também que eles estão fazendo aniversário de casamento hoje, vieram comemorar com a gente aqui, dando essa palavra para a gente. Mas, acima de tudo, é vascaíno, brincadeira, é servo de Deus, né? Está feliz porque... Aqui, ó. Foi evangelizado corretamente aqui no Rio de Janeiro, então ele tomou certas decisões aqui. Mas ele vai ter uma palavra com vocês agora de encorajamento através da Bíblia, mas também vai falar um pouquinho do ministério. Depois a gente vai ter um intervalo. Quem tiver que acertar alguma coisa comigo, vai acertar lá fora, nome, endereço, pagamento principalmente. Quem tiver que acertar isso, você fala aí com a gente. E quem tem que me dar os dados da igreja, CNPJ, essas coisas também, para a gente emitir o recibo para a igreja, você precisa dar para a gente aí também, tá? Então a gente vai ter um intervalo, vai ter um lanche para vocês e depois a gente volta para o Rafa pegar vocês 10h45 a 1h, tá bom? Estevão, fica à vontade.
Valeu. Bom dia. Mais uma vez, Deus abençoe vocês. É um prazer para mim poder estar aqui e compartilhar esse tempo com vocês. Obrigado por me aceitar, mesmo sendo argentino. Eu já pedi perdão a Deus por ter me perdoado, por ter colocado o manto sagrado do Vasco, no livro. Não, está errado. Desculpa aí, tá brincadeira. Mas eu quero primeiramente parabenizar vocês por estarem aqui. A liderança com jovens e adolescentes no nosso contexto não é um ministério muito forte, não tem sido desenvolvido com muito critério, e o fato de você estar aqui sentado, ouvindo a palavra, ouvindo a fala do pastor Rafa, ouvindo sobre liderança e juventude, se importando e estando aqui, é muito, muito bom e muito importante para a sua caminhada, sabe? Liderar jovens e adolescentes é uma questão bem complicada, bem difícil, bem complexa, né? Eu costumo falar isso. Quem lembra do videogame quando você era criança? Qual que era o nome?
Atari.
Quantos botões tinha o Atari? Quantos botões tinha o Atari, o controle?
Só.
Tinha uma alavanca e um botão em cima. Ou de lado, dependendo, né? Qual que é o videogame dos adolescentes agora? PlayStation, Xbox, PlayStation, quantos botões tem?
Doze.
Viciado, fissurado. 12, falou na hora. De fato, tem 12 botões. Só para você compreender a complexidade. A questão mudou muito. Nós temos adolescentes deprimidos, que não era uma questão que nós tínhamos quando nós éramos adolescentes. Nem sabíamos o que era a depressão. Né? Então, é bem complexo e nós precisamos estudar mesmo. Nosso ministério tem lançado o nosso primeiro livro, que é Insights sobre Liderança de Jovens e Adolescentes. Se entrar no nosso site, liderdejovens.com, que é o site da nossa organização, você consegue comprar pela internet. Um livro bem curto, está R$25. Se você estiver interessado, pode entrar lá. Eu ia trazer marcadores de livro para vocês, só que eu não trouxe. Eu vou tentar mandar para chegar a vocês para ter essas informações. O que o pastor Luiz estava falando, é a organização que a gente trabalha também, é a Missão Cristã Europeia. Essa missão tem 100 anos de idade, já está cobrindo 100 anos e uma coroa. Trabalha em foco na implantação de igrejas na Europa. Ninguém vai na Europa para implantar igreja. Todo mundo vai na Europa para tirar foto na Torre Eiffel, para tirar foto no Coliseu Romano, para tirar foto no Big Ben, para passear pelos rios de Veneza, pelos canais de Veneza. Ninguém vai no intuito de pregar. E muitas vezes é por isso que é falado um pouco do que eu quero falar devocionalmente hoje de manhã, brevemente também. Nós, às vezes, pensamos na Europa e pensamos que são pessoas que têm dinheiro. Então, nós dizemos, então eles não precisam de Cristo. Você percebe o erro? O erro é bem claro. Eles têm dinheiro, mas nós não somos uma organização de caridade. Nós representamos o reino de Deus. Nós representamos Cristo. Nós não pregamos de... a nossa fala não é a respeito de estratégias de desenvolvimento comunitário e financeiro. Nossa fala é a respeito de salvação, de eternidade, de vida eterna, de sacrifício de Cristo. Então, nós confundimos muito a nossa fala. Eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias. Se você trouxe, abre aí em Colossenses, se não, fica de lado de um crente. Colossenses 1, 21. Colossenses 1, 21. Se você não entende alguma coisa que eu falo, é porque você não orou hoje de manhã e não tem discernimento de línguas. Então aí é problema seu, não é meu. Eu já entendi isso, já sabia? Colossenses 1, 21. Amém? Quem achou, fala, graças a Deus.
Graças a Deus.
Quem não achou, fala, eu estou perdido. Ninguém? Minha Bíblia diz assim: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre o alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram da boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Tem coisas nos nossos ministérios com jovens e adolescentes que são inegociáveis. Na verdade, tem uma coisa que é inegociável: o Evangelho. Sabe, nós possivelmente vamos estudar a respeito de estratégias, possivelmente vamos estudar a respeito de métodos. Você vai ler livros que vão falar a respeito de estratégias, de contextualização. Você vai estudar eles culturalmente, você vai tentar traçar pontes, caminhos para conseguir levar a mensagem para eles. E às vezes nós podemos nos perder nessa caminhada, achar que resultado, frutos que a Bíblia fala, é uma igreja cheia e lotada de jovens. Tim Burns costuma falar a seguinte frase: não é importante quantas pessoas estão nas nossas programações, é importante onde esses jovens e adolescentes vão estar daqui a 5 a 10 anos. Isso é discipulado. Não é importante se eu posso tirar uma foto boa. A gente está muito confuso atualmente. Às vezes nós valorizamos mais a foto que nós conseguimos tirar com uma galera incontável e colocar no Facebook, do que se essas pessoas de fato estão acreditando no Evangelho que foi pregado por Paulo, que foi pregado por Cristo. Às vezes nós estamos mais interessados no sucesso do nosso evento do que no discipulado daquele jovem. Por exemplo, eu te faço uma pergunta: jovem e adolescente, é público do teu evento ou é alvo do amor de Deus? Nós temos seres, se você liga para ele somente para convidar ele para seu evento, ele é público do teu evento. Agora, se você liga para ele para saber como que ele está, então ele é alvo do amor de Deus. Se você não liga para ele para saber como que ele está, não ligue para ele para convidar o evento. Eu sei que para a gente é mais fácil, até quando a gente sai evangelizar, é mais fácil falar da igreja do que falar de Cristo. Mas nós precisamos falar de quem? De Cristo. Tem que existir centralidade no nosso ministério com jovens. Tem que existir centralidade no nosso ministério com jovens, porque primeiramente tem que existir centralidade na nossa vida. Cristo tem que ser central para nós. Nós podemos ajudar as pessoas, podemos, mas Cristo tem que ser principal para nós. É claro que se nós estamos preenchidos do amor de Deus, nós vamos ter um acionar social, nós vamos ajudar pessoas, nós não vamos ficar tranquilos quando alguém não tem com que se alimentar. Mas Cristo tem que ser principal para nós. Não tem que existir distrações na nossa caminhada. Quando eu falo que Cristo tem que ser importante no nosso ministério com jovens, é porque Cristo tem que ser importante na minha vida devocional. Sabe? Eu posso estudar a respeito de estratégias, posso ler muitos livros, eu posso fazer muito curso, e eu te encorajo a fazer muito curso. Eu te encorajo mesmo, porque acho que é a área mais difícil da igreja para trabalhar e é a menos preparada. De verdade, eu acho a mais difícil para trabalhar e a mais despreparada. Então, eu te encorajo. Porém, na nossa vida devocional, no nosso dia a dia, Cristo tem que estar presente. Você me entende? Cristo tem que estar presente no nosso dia a dia. Leitura devocional não pode faltar. Paulo fala que ele tem se tornado o quê do Evangelho? Servo. Escravo por opção. Ele tinha a opção de não ser, mas ele se tornou escravo por opção daquele Evangelho. Às vezes nós somos Evangelho refém, passamos o Evangelho refém para a gente atingir os nossos objetivos de vida, né? É gigantesco. Cristo tem que ser central em nós. E nós temos que ser escravos da palavra, escravos do Evangelho. Aquilo que está escrito tem que ser inegociável para nós. Você pode negociar muita estratégia, você pode negociar o horário de culto, você pode negociar o jeito de fazer culto, você pode negociar se fazer o culto na igreja, na rua, na praça ou na casa, você pode negociar o estilo de roupa que você vai ter, você pode negociar muita coisa. Agora, o Evangelho é inegociável. Aquelas pontes que nós construímos com eles, aquelas amizades que nós fazemos com eles, é para que o Evangelho possa transitar. Não é para a gente se promover e promover os nossos eventos. Aquela ponte, aquele trabalho que nós fazemos, é para que o Evangelho possa transitar. E esse é o motivo de estarmos reunidos nessa manhã. Esse é o motivo de você estar aqui fazendo esse curso. Porque você tem a inquietude de transmitir esse Evangelho para as novas gerações, de um jeito contextualizado. Mas para isso acontecer, fora de ter ferramentas, Cristo tem que ser central na nossa vida. Totalmente central na nossa vida. O que Paulo falava, não fica confuso, não fica negociando. Seja servo do Evangelho, porque esse Evangelho que nos trouxe da escuridão para a luz, esse Evangelho que vai trazer essa galera que está perdida da escuridão para a luz, porque esse Evangelho que nos trouxe primeiramente. Esse que Paulo fala, né? Eu tenho me tornado escravo. Não esqueça daquilo que você escutou quando alguém anunciou o Evangelho para você. Isso que é importante. Às vezes a gente precisa de novidade constantemente, parece que o Evangelho deixa de ser novidade. O Evangelho é novidade de vida para nós todos os dias. Amém?
Amém.
Queria convidar você a orar comigo para a gente finalizar esse tempo devocional. Que possa ficar no nosso coração esse pensamento, né? Que Cristo seja central na nossa vida, que Cristo seja central no nosso ministério. Se eu faço o que eu faço, é para que Cristo seja conhecido. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse dia. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado mais uma vez pela vida do pastor Rafa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ulisses, Senhor. Obrigado pelo Ministério Vida Relevante, que tem proporcionado para nós esse espaço, Senhor, de crescimento, de estudo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos aprofundar naquelas pessoas que são alvo do teu amor. Aqueles jovens e adolescentes da nossa igreja, do nosso bairro, Senhor, do nosso contexto, que são alvos do teu amor e não público dos nossos eventos, Senhor. Eles são alvos do teu amor e nós vimos aqui aprender, Senhor, como atingir eles, como levar a tua mensagem para eles, Senhor. Por isso nós queremos te pedir que o Senhor seja central na nossa vida, Senhor. Que o Senhor tome o seu lugar no nosso coração, na nossa mente, no nosso planejamento, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa igreja. Que Cristo seja central na nossa fala, no nosso planejamento de eventos, nas nossas programações. Que o Senhor possa se destacar, para que o Senhor venha ser conhecido, não o nosso ministério, não a nossa pessoa, mas se o Senhor possa vir ser conhecido no nosso contexto, possa ser conhecido lá na Europa, possa ser conhecido no mundo todo, Pai, para que todos os povos possam te adorar. Pai, eu te agradeço, fica conosco no restante da nossa jornada, em nome de Jesus, amém e amém.
Vamos parar para ouvir agora, pedir para você estender a sua mão para cá, para que a gente esteja abençoando ele, abençoando o seu casamento, abençoando a sua família, seu lar, para que realmente seja algo de direcionamento de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, muito obrigado pela vida do Juan, Senhor, muito obrigado pelo seu casamento, muito obrigado, Senhor, pela vida dele, Senhor, porque ele tem se colocado, Deus, à tua disposição, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue abençoando, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, a tua sabedoria, Deus, sobre a vida dele, sobre a sua esposa, sobre o seu casamento, Senhor, para que eles tenham sabedoria no relacionamento um com o outro, para que assim eles também possam, Deus, abençoar, ó Deus, e ser sábios, ó Deus, no relacionamento com o próximo, com outros casamentos, com outros jovens, Senhor, para que eles sejam, ó Deus, a tua referência, que eles sejam o teu canal, para que eles sejam, ó Deus, realmente instrumento teu todo o tempo, Senhor. Ó Deus, que esse tempo, ó Deus, dele, Senhor, seja um tempo para que ele realmente esteja sendo, ó Deus, teu canal para nós também, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as palavras, ó Deus, direcionadas por ti, Senhor, realmente nos confrontam, ó Deus, nos fazem, ó Deus, agir, Senhor. E nós queremos, ó Deus, que eles, ó Deus, permaneçam, ó Deus, dessa forma, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém.
Amém.
Deus abençoe. Gente, nós vamos agora lá para fora, trocar uma ideia, esticar a perna. Tem um guaraná natural, tem um café, biscoito. E quem tiver que acertar alguma coisinha ali, pode procurar o pessoal da inscrição também. Legal? 10h45, 10h44 nós entramos e 10h45 a aula recomeça. Vamos lá.
Eu me perdi, mas eu me achei.